turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de seu podcast de turismo. Aqui onde você encontra as principais novidades e informações da nossa indústria, tudo o que vem acontecendo diante da pandemia e também o futuro do nosso turismo. Como é que as agências, as operadoras e as empresas estão se preparando para esse novo normal, para que em breve possamos sair de nossas casas e curtirmos viagens pelo Brasil afora com muita tranquilidade. Então, hoje, para falar de destinos encantadores e de um em especial, que possui lindas praias, muita história, muita cultura, gastronomia, charutos, falaremos aqui de Cuba e também de outros destinos com o nosso convidado especial, Roberto Silva, da Sunshot Tour. Roberto, muito obrigada por participar aqui de seu podcast do turismo.
Oi, Duda, boa tarde todo mundo. Obrigado pela oportunidade aí de falar para todo mundo o que, que nós estamos fazendo, o que vamos, pretendemos fazer, né? Que o amanhã ninguém sabe ainda. Muito obrigado, hein?
Para começar, eu gostaria que você nos contasse um pouco sobre o seu histórico no turismo. A gente sabe que hoje você é um dos principais empresários aí, uma das pessoas que realmente fazem o turismo acontecer no país e no mundo. Então, gostaria que você contasse um pouco da sua história e da Sunshot Tour.
A nossa história é bastante longa. Acho que no dia inteiro não iria caber para contar tudo. Nós vamos dar uma pincelada rápida. São mais de 30 anos no mercado, né? A experiência começou com companhias aéreas, Transbrasil, Lan Chile, viver na Europa, viver nos Estados Unidos, viver na Espanha 2 anos, e voltei para o Brasil e abri a operadora. E quando abri a operadora, porque eu fui buscar qual nicho de mercado que eu poderia entrar. Nessa época, 30 anos atrás, eu já tinha aqui no Brasil as grandes que mexiam com a Europa, Marsans na época, Estados Unidos, Stella Barros. Aí eu fiquei buscando aonde que eu encaixaria nessa história. Pesquisei e vi que quando eu trabalhava em agência de viagem, a área mais difícil de se mandar passageiros era para o Caribe. Pela dificuldade das conexões, pela dificuldade de informações, naquela época ela não tinha internet ainda, quase, né? Teria que se usar um OAG para ver as conexões. Aí eu vi a oportunidade em Cuba, um dos países que até então as relações diplomáticas estavam fechadas com o Brasil. Então, analisando isso, eu comecei a desenvolver um trabalho para o destino Cuba. Depois daí eu verifiquei que próximo de Cuba, todas essas ilhas do Caribe tinham dificuldade para se chegar. Essas ilhas mais próximas dos Estados Unidos, como Gran Caimã, Bahamas, ainda se conseguia chegar em Miami, mas as outras ilhas não. Barbados, Curaçao, Aruba. Aí começamos a desenvolver um trabalho em cima dessa linha, que é o Caribe. Então, essa é uma história pincelada dos últimos 30 anos da minha vida.
Perfeito. É impossível falar de Caribe no Brasil e não falar de Roberto Silva e de Sunshot Tour. E eu vi na mídia recentemente uma frase que você publicou que eu achei muito interessante e gostaria que você comentasse. Você diz assim: eu não monto roteiros, não escolho parceiros, não saio do conforto da minha casa pensando apenas em vender. Eu realmente visualizo o meu cliente tendo a melhor experiência e saindo dali mais culto, diante da variedade de informações e cultura de cada local. O que, que você quer dizer com essa frase?
Veja, porque hoje o operador, ele quer vender passagem aérea, hotel e transfer. Isso não é uma operação. Eu quero dizer que nós trabalhamos com circuitos hoje, entendeu? E quando eu vou a algum país, eu tento buscar as informações, que é a cultura. Porque eu digo ao brasileiro, se você quer viajar para o Caribe, para ir para a praia, não vá. Fica aqui no Brasil, porque o Brasil tem mais de 6 mil quilômetros de praia, praias maravilhosas. Então, se você vai sair do Brasil para ir para uma praia, você tem que aproveitar a praia e conhecer o país. Então, nós buscamos sempre montar alguns circuitos que mostram o que é a parte cultural do país, a informação para que a pessoa saiba aonde ele foi, o que ele foi ver. Porque praia por praia, nós temos praias maravilhosas. Então, a operadora é isso, tem que montar uma viagem que a pessoa tenha o prazer de conhecer exatamente o que ela foi visitar. Não é simplesmente pelo preço, que veja hoje, se você quer uma viagem para o Caribe, tem preço baratíssimo. Bom, o que, que é? Uma passagem aérea, um hotel e um transfer. Hoje, ninguém precisa disso, do operador para isso. Porque passagem aérea você compra diretamente na companhia aérea, o hotel você compra na internet. E o transfer você utiliza o Uber. Então a gente faz um roteiro, estamos voltando à roda. Porque antigamente se fazia assim, são circuitos. E dessa forma a gente consegue oferecer ao cliente uma coisa que ele fique satisfeito. Fora isso, em todos os nossos destinos, nós temos gente falando português, nós temos um atendimento local, nós disponibilizamos um telefone 24 horas para que os clientes possam chamar e a gente orientar com algum problema. Então, esse é o nosso diferencial hoje para alguns destinos, e principalmente no Caribe.
Perfeito. Já são mais de 3 décadas trabalhando com turismo, intensificando o turismo na região do Caribe, educando os brasileiros, ensinando e criando circuitos exclusivos. Certamente, durante essas últimas 3 décadas, a Sunshine Tour, e assim você como profissional, passaram por muitas mudanças. Mas eu acredito que talvez nenhuma mudança tão brusca e tão rápida como a que estamos passando hoje por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Se você pudesse fazer um balanço geral das transformações que você já passou e um comparativo com a realidade que vivemos hoje, como se preparar para essas mudanças, o que vocês vêm fazendo, o que o turista deve esperar desse novo normal, os circuitos que vocês oferecem com exclusividade, que mudanças você passará a oferecer a partir de agora, quando, né, tudo estiver mais tranquilo e realmente pudermos sair de nossas casas?
Veja, hoje, para dar uma resposta final para isso, vai ser quase impossível, porque a pandemia não acabou ainda. Então, a preocupação que nós estamos tendo hoje é, primeiro, antes de soltar os pacotes, hoje nós não temos um pacote para esse ano no nosso site, nem estamos oferecendo ainda, porque ainda não temos as regras necessárias dos países que vão receber ou não os brasileiros. Nós não temos ainda a garantia das companhias aéreas de que o voo vai sair. Então, estamos aguardando para, acredito que para o próximo mês, a gente já consiga. Estamos em contato com as companhias aéreas, estamos em contato com o governo dos países que trabalhamos para ver se vai ter alguma restrição aos brasileiros. A partir daí, sim, lançarmos os novos pacotes. O que estamos aprendendo com a pandemia? Todo dia aprendeu alguma coisa. Eu vi que eu tive que aprender, por exemplo, a entrar na era digital, que até então eu já tenho um pouco de idade, estava meio receoso e até fugindo um pouco da era digital. Eu vi que nesses 100 e poucos dias, tudo virou digital. Mas a gente tem que ter muito cuidado do que é o digital. Porque eu vejo muita coisa no começo de live, as pessoas já querendo adivinhar o futuro. Eu falo que ninguém adivinha o futuro, senão jogava na loto e ficava quieto. Então, hoje a pandemia ainda não terminou. Nós não sabemos o dia do amanhã. Porque todo dia, quando acordamos, alguma coisa nova acontece. Então, os nossos pacotes, o que nós estamos aprendendo com a pandemia, o que eu vi, primeira coisa, modos operantes são outros. Todos os nossos funcionários vão ter que ter todas as redes sociais, porque por ali que está saindo todas as informações. O cliente também vai querer comprar por essa via, são hipóteses. Então, eu estou preparando o meu pessoal para que eles sejam digitais, que eles sejam hoje, o que eu posso dizer, pessoas ligadas nas redes sociais e também nas vendas. Não é a venda online que eu digo, entendeu? Hoje, Duda, eu digo que a venda online, ele não precisa do operador. o operador vai ter que estar online com o seu cliente. Porque nós, como operadora, não atendemos o cliente público final. Hoje, nós vamos ter que pensar em atender o público final. Porque eu não sei se essa barreira de operador, agência de viagem, se o amanhã vai existir. Então, a nossa empresa está se adequando para o amanhã, que cada dia acontece alguma coisa nova. Eu acredito que nós vamos ter, sim, que vender ao cliente final, nós vamos ter que estar em contato direto, como nós estamos falando agora com o público de vocês, da Brasil Travel News, sabe? Que nós vamos ter que estar direto com esse cliente. Então, o cada dia, nós vamos aprender um pouco. Eu não dei o start ainda na empresa, nós somos, o pessoal está todo em home office, eu que estou vindo quase que diariamente, e mais dois funcionários aqui para ligar o sistema, atender alguns telefones, mas venda é zero. Nós não estamos vendendo nada hoje. Estamos nos preparando para amanhã. E eu não sei se esse amanhã vai ser setembro, outubro ou dezembro. Sabemos, sim, que está próximo. E nós estamos se preparando. Mas cada dia uma coisa nova. Eu não tenho um parâmetro final para dizer, olha, o pós-pandemia vai ser assim. Porque cada dia nós estamos tendo que se inovar. Nós temos que ter que aprender ou reaprender o que a gente até... Então, não sabia que isso poderia acontecer. Eu digo para os meus amigos que eu sabia, chegava até o P, que era pandemia. Quando chegou no E, que era E de epidemia. Quando chegou no P, eu estou perdido, como todo mundo, entendeu? Não tem a luz no final do túnel ainda para a gente decidir qual será o day after de pandemia.
Perfeito. A luz do fim do túnel ninguém na indústria do turismo ainda está vendo, assim como outros segmentos também. Mas eu acho que a mensagem mais legal que, né, que os grandes líderes, assim como você, vem passando é justamente isso que você mencionou no seu texto. Eu vou lutar por aquilo que acredito e ainda acredito no turismo de todo o coração. Óbvio, não há como não acreditar. A gente sabe que o turismo é uma indústria fundamental para o país, gera milhões de empregos. A renda do turismo tem impacto direto no PIB brasileiro. Então, a pandemia, ela mostra o quê? Que é um desafio gigante. E talvez essa transformação digital que a Sanchatur passou nos últimos 100 dias seria algo que talvez você fosse esperar talvez 2 anos, 1 ano e meio para passar. Então, você precisou se adaptar muito rápido. Quais foram os principais desafios dessa readaptação?
Os principais desafios vão ser os nossos funcionários antigos, que, como eu, não queria aceitar essa transformação. Mas eu vejo que esses 100 e poucos dias em casa foi tudo um PhD em digitalização, ou em redes sociais, e tudo que oferece a praticidade das vendas. Não chegamos ainda na praticidade de pagamento, que hoje o pagamento vai ter que ter muita credibilidade, que eu acredito que o dinheiro se valorizou demais, entendeu? Porque como vai ter pouco dinheiro circulando, como tem hoje, eu acho que o dinheiro para as viagens as pessoas vão valorizar muito mais. Lógico, vai ter aquelas pessoas que estavam acostumadas a viajar, é como tomar um bom vinho, né, Duda? Você vai voltar a tomar o teu bom vinho, você vai querer o bom vinho. E a mesma coisa vai ser as viagens. O pessoal que estava acostumado a viajar, eu particularmente, que sempre viajei, eu já sinto falta do avião. Eu já sinto falta de uma viagem, eu já sinto falta de buscar algum produto novo para os meus clientes. Então, eu acredito que vai ter, mas vai ter que ser essa adaptação que me preocupa, que eu não sei como os funcionários vão aceitar que mudou, que já não é mais simplesmente anotar um pedido. Você vai ter que, sim, ser um super profissional, ter o acesso 24 horas para o seu cliente ou com o seu agente de viagem, para que você ofereça para ele as novas formas da digitalização, do que ele aprendeu também. Porque quem está aprendendo não é só nós, todos estamos aprendendo. Hoje as vias digitais, as redes sociais, são o que está orientando as pessoas hoje no dia a dia. Então, essa é a minha preocupação de como nós vamos adaptar. Eu ainda, por exemplo, nas redes sociais, nunca coloquei nada do meu produto. Eu fico no gargarejo, analisando, vendo o que as outras pessoas estão fazendo, o que está sendo realizado, para que eu pense, depois, ver como utilizarei as redes sociais para colocar um produto. Ainda não tenho um produto definitivo, não conseguimos ainda idealizar, mas a nossa ideia é trabalhar em cima disso. como nós vamos poder disponibilizar através das redes sociais, como os meus funcionários, que é a maior preocupação, vão se adaptar e vender esse produto através das redes sociais. Porque é 24 horas, não é mais CLT, não é mais da, o horário de trabalho normal. Então, como nós vamos se adaptar a isso? Então, por isso que eu falo, a pandemia está me ensinando, a mim e a todos nós, como se adaptar. Então, eu ainda não terminou a pandemia. Até o término dela, com certeza, eu vou ter mais ou menos a coisa mais esclarecida de como utilizar as redes sociais, utilizar os 100 e poucos dias da pandemia, ou toda a pandemia que nós passamos, para utilizar no meu negócio, no que eu mais gosto de fazer, que é o turismo, e vender sonhos, viagem, cultura aos brasileiros.
Perfeito. E a gente sabe que isso não vai acabar. Ainda no tema tecnologia, nós que estamos aqui no lado da comunicação, da criação de conteúdo, nós nos deparamos com muitos tours virtuais. Então, você pode hoje acessar um tour virtual no Museu do Louvre, você pode fazer um tour pelas ruas de Veneza, você tem inúmeras possibilidades no mundo virtual. Mas eu particularmente acredito que isso jamais vai substituir a experiência física. O estar ali em Cuba, por exemplo, saboreando um bom charuto, apreciando a praia, por mais que existam as mais belas imagens em alta definição, com cores, e tudo o que estimula o nosso cérebro, né, através da tecnologia, eu acredito que o sentir nunca será substituído. Como é que você analisa essa questão do turismo virtual e o turismo presencial, como você disse, os sonhos que você vende?
Veja, como você disse, eu concordo em gênero, número e grau com você, né, que o virtual não vai nunca suprir a vontade do ser humano de sentir, né? Por exemplo, como eu disse, o Brasil tem 6 mil quilômetros de praia, mas nunca vai ser uma praia igual à praia do Caribe, de alguma ilha que é específica. Sendo que fora a praia, nós temos o que é a cultura do país, que é o que é a Sunshine Village. Não vai cobrir, isso não vai. Por exemplo, nós temos algumas ilhas, como você vai falar de Cuba, por exemplo. Você degustar na Bodeguita del Medio, saber da história, que lá passou Ernest Hemingway, e na Floridita, saber que Ernest Hemingway tomou um daiquiri, degustar um puro, sabe? Tem uma história, e muitas pessoas vivem essa história e querem conhecer in loco esse destino. Por exemplo, nosso destino principal, Cuba. Hoje nós recebemos diariamente a informação do governo, por exemplo, o coronavírus também afetou as ilhas de Cuba. Tiveram 2.399 casos. Dos 2.399, 2.242 recuperados. Tiveram na ilha de Cuba até hoje, dia 7 de julho, que foi o meu relatório, 86 mortos. Então, uma ilha que eu posso mandar um brasileiro com segurança, que é uma das coisas que eu digo. Eu só vou mandar o meu cliente viajar para Aruba, para Curaçao ou para Cuba, a partir do momento que eu tiver uma garantia de que ele vá e que ele volta. Eu não quero ter uma responsabilidade com o cliente de não dar a garantia dele ir e voltar. Então, veja, nós acompanhamos nessa pandemia o que está acontecendo hoje, quais são os modos que Cuba vai impor para a entrada de um turista, não digo só do brasileiro. Então, nós estamos acompanhando, recebendo todas as informações, não só de Cuba, de Aruba, da República Dominicana. A partir do momento que nós tivermos todo esse modelo, sim, nós vamos colocar o produto para vender. E aí tem a garantia de que sim, isso não vai substituir. O que é o virtual hoje é virtual para a gente determinar para onde vamos ir. Porque nós que viajamos, Duda, você sabe disso. Quem viajou a primeira vez vai voltar a viajar, é que nem um cálice de vinho bom. Cada dia você vai querer melhorar.
Exatamente. Então, já que a gente está aqui, tem tanta gente em casa nos ouvindo, naquela ânsia da próxima viagem, é claro que não podemos nos precipitar, afinal é tempo de criação de novos protocolos, estamos todos diariamente recebendo notícias, estudando a situação no Brasil e no mundo, sempre de olho no que os órgãos oficiais estão dando de notícias, e assim, até para que você o nosso ouvinte se sinta seguro aqui no seu podcast de turismo, a gente traz realmente as pessoas que fazem o turismo acontecer, porque a gente sabe que diariamente somos bombardeados por notícias. São blogs, são Instagrammers, Facebook, o tempo todo tem notícia por todos os lados, mas em quem acreditar, né? Por que que aquela informação está sendo divulgada? Então, aqui nesse podcast, a gente traz realmente aqui o profissional que está nos bastidores, em contato com os grandes líderes, em contato com os governos de diferentes países, recebendo a informação com credibilidade e exclusividade para que nós possamos informar tudo o que realmente está acontecendo, com segurança e responsabilidade. Porém, diante de tudo isso, a gente sabe que as pessoas estão em casa, ansiosas para uma próxima viagem. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui nesse bate-papo também um roteiro por Cuba. Se hoje você pudesse recomendar uma viagem por Cuba para aquele que está nos ouvindo, o que você recomendaria? Quantos dias? Que locais? Que experiências?
Hoje, Cuba, os lugares que estão mais seguros para os turistas é os Caios. Porque os Caios, como são lugares que são exclusivos para turistas, já existe uma preocupação em todos os protocolos de segurança. Então, por exemplo, Caio Coco, Caio Guilherme e Caio Santa... Caio Coco e Caio Guilherme. São os Caios hoje que já têm mais segurança. Não vamos fazer um roteiro que seria os tradicionais hoje, Havana e Varadeiro, porque ainda todos os protocolos de segurança não estão definidos. Mas hoje, para Caio Coco e Caio Guilherme, a pessoa pode ficar 5 noites lá tranquilamente, porque todos os protocolos de segurança já estão colocados, sendo que ainda não temos a garantia do governo, nem a autorização dos governos local de Cuba para chegar, nem o Brasil pode sair ainda. Então, hoje, Cuba, nós podemos pensar em Caio Guilherme e Caio Coco, que são duas ilhas que estão ao norte de Cuba, entre Miami e Cuba, e nós temos aí toda a garantia de que já se pode receber os turistas. Como eu disse a vocês, confirmados em Cuba foram 2.399 casos, tiveram 86 falecidos, e hoje todas as pessoas estão sendo checadas, todas as pessoas que entram na ilha tem que informar exatamente para onde vão. Então, hoje, 5 dias em Caio Coco ou Caio Guilherme é bem confortável e seguro.
Perfeito. Você acredita, a gente sabe, né, muitas pesquisas vêm mostrando que, diante da nova realidade, o visitante ele vai procurar destinos que prezam pela sustentabilidade, que oferecem riqueza natural, que oferecem praias. Esses destinos serão a opção número um dos turistas. Diante disso, Cuba se destaca, porque sim, é um destino onde a gente vai encontrar as mais belas praias, muitas atrações ao ar livre, seja um restaurante ou algumas obras de arte que estão espalhadas pela região. Esse também vai ser um diferencial para que Cuba saia na frente na retomada do turismo?
Veja, nós estamos avaliando isso, porque como é uma ilha, a segurança para a pandemia é bastante grande. Só que, como eu disse a você, nós estamos aguardando a autorização do governo para começar a receber o brasileiro. Eu vejo Cuba como um super destino, porque existe todo já um protocolo, entendeu? E a saúde sempre foi controlada lá. E os brasileiros, a partir do momento que puderem sair, eles vão buscar lugar de seguro. Então, nós estamos buscando todos os protocolos, eu acredito que Cuba será um destino muito diferenciado na hora da venda. Não vou menosprezar nenhuma ilha do Caribe, mas eu digo que Cuba, a gente, como está lá há mais de 30 anos, a gente acompanha mais de perto e consegue ter a garantia de que será um produto muito, muito positivo para o start pós-pandemia.
Perfeito. Nós vamos aqui nos aproximando do final do nosso bate-papo em seu podcast de turismo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para aqueles que já estão, né, não é momento de viajar, é momento de estudar, de entender os novos protocolos, de se planejar. Não é momento de viajar, a gente bate muito nisso, mas é momento sim de sonhar. Então, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão em suas casas e já sonhando com as próximas viagens, seja Cuba, República Dominicana, né, o Caribe em geral?
Olha, o que eu digo para as pessoas que a palavra de ordem hoje, resiliência. Acho que todo mundo vai ter que se reinventar. Quem está hoje pensando numa viagem, pense. Pense com carinho, mas tente buscar não só o passeio da praia ou simplesmente do sol e mar. Pensa no que você pode buscar de cultura, gente. Porque você ficou 100, 150 dias trancado, você ficou o quê? Buscando alguma coisa para você aprender mais do que você já tinha aprendido até então. Então pense, pense num destino. Não somente em Cuba, pense num destino que você sonhou toda a sua vida, porque a palavra de ordem hoje, como eu volto a repetir, resiliência. Nós temos que nos reinventar, nós temos que respeitar o próximo, valorizar mais o nosso dia a dia, dar um monte de coisas que a gente aprendeu nessa pandemia. Vamos utilizar o que nós aprendemos, vamos respeitar, vamos criar, vamos montar, vamos se reinventar, vamos respeitar e pensar que o amanhã está próximo e que todo mundo vai passear, viajar e conhecer novos destinos.
Perfeito. E eu encerro esse episódio, Roberto, com uma frase sua. Eu realmente estou aprendendo todos os dias sobre este mundo. Tenho minhas inseguranças e não é nada fácil. Mas eu escolhi uma profissão que me desafia todos os dias. Um ramo que tem que se reconstruir todos os dias. Mas independente do que aconteça, a paixão pelo turismo é minha e a veemência para falar terá que ser minha. Faço de suas palavras as minhas. Palavras que nos inspiram, que nos também trazem tranquilidade e segurança para essa nova realidade na nossa indústria do turismo.
Eu agradeço as suas palavras e eu acho que é isso. Nós que gostamos disso, e é minha vida isso daqui, como é a tua de vocês na área de turismo, de comunicação. Também estão passando por uma dificuldade, mas todos nós vamos superar porque nós estamos reinventando. O que nós fazemos, que nós gostamos, Duda. Você está aí agora fazendo o seu trabalho, no podcast, entendeu? Que é uma novidade hoje, entendeu? No mercado de comunicação. Mas é a forma que nós estamos se reinventando. Então vamos, que nós conseguimos chegar lá no final, com certeza. E gostaria de agradecer o Brasil Travel News, a oportunidade de estar falando para vocês. E estou à disposição, gente. A partir do momento que eu tiver com todos os meus protocolos, todas as minhas garantias de que eu possa mandar um turista brasileiro viajar para o destino que for, Cuba ou qualquer outra ilha do Caribe, eu vou pedir, por favor, que vocês me apoiem para a gente divulgar isso para os seus clientes, para os nossos ouvintes, de que nós já temos o pacote garantido de que ele vai viajar, vai conhecer a cultura, vai conhecer o país e vai e volta com segurança.
Perfeito. Em breve, esperamos que em breve os melhores pacotes para os destinos do Caribe com a Sunchat aqui nos canais da Brasil Travel News. Fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o próximo.
Obrigado.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.